papel. Então, Marta Jordan, a gente tinha começado um papo aí no teu ateliê, na verdade, um papo antes do ateliê, né, que foi por Zap. A gente até fez, de repente, o Babcast pelo Zap, né? Mas eu fiquei curioso, assim, nos anos 80, eu percebia que os artistas, a maior parte das pessoas que estavam no Parque Laje, nenhuma delas tinha formação em artes plásticas. Né, a maior parte das pessoas vinha de outras áreas, né? A Beatriz, que estudava comigo, Milhazes, vinha da comunicação, assim como eu. O Senise vinha da economia, trabalhava num banco, Pizarro também. Então, assim, algumas exceções, claro, pessoas que faziam belas artes. E aí, quando eu comecei a ler a tua história, tá? E aí vi que tinha uma coincidência no começo da nossa carreira, assim, que é o teatro. E aí eu fiquei curioso de saber como é que o teatro atravessou as artes plásticas, né? Como é que a tua experiência lá no teatro, porque aí você depois foi fazer, foi estudar fora, então o teatro é uma coisa muito forte para você, mais até do que para mim. E aí eu queria ouvir de você isso. Como é que isso atravessou as artes plásticas? Como é que isso hoje se apresenta no teu trabalho, o teatro?
Então, a minha formação é bastante diversa, né? Eu comecei fazendo circo e fui, entrei na CAL, fiz tablado também, antes, né, na época da escola, eu fazia tablado, e do tablado, aí, quando acabou a escola, eu fui fazer a CAL, que é uma escola de formação mesmo, né, de ator. Aí, apareceu uma coisa de eu ir morar na França, eu fui morar lá e fiz uma escola que realmente essa foi muito, assim, importante. Foi o Escola Jacques Lecoq, que era uma escola de teatro, mas muito gestual, e que, assim, de manhã a gente tinha curso de teatro e à tarde a gente tinha um ateliê de construção de objetos. Então, era quase uns parangolés que a gente construía para o jogo cênico. Eram umas coisas que você podia portar e serviam como cenografia. E eu fiquei muito envolvida nisso e comecei a produzir muito ali naquele ateliê, experimentar materiais. Nesse tempo, eu também trabalhei no Bobur. Então, as coisas foram entrando, né? Foram, de certa forma, abrindo o meu olhar para esse lado. Quando eu voltei, eu entrei no Parque Laje para fazer alguns cursos. Eu gostava, assim, de construir umas máquinas, eu desmontava algumas máquinas e construía outras coisas. Quando eu faço esses objetos, né, são objetos que eles são esculturas que promovem experiências como evaporação, fusão, enfim, dentro desse mundo físico. Quando eu apresento esses objetos, assim, não me satisfaz apresentar só uma peça, sabe? Normalmente eu apresento eles instalados. E aí eu acho que talvez a experiência do teatro, de ter tido essa coisa que é mais imersiva, essa experiência é presencial, é uma experiência física, né? Me satisfaz quando eu consigo que o espectador esteja inserido dentro da obra, né? Participando, sentindo, tendo. Pode ser que o teatro, eu acho que está meio ligado nisso, né? Acho que é isso.
E aí, além dessa experiência diferenciada com o teatro, né, que atravessa dessa maneira aí o teu trabalho na produção, você tem uma citação tua que você fala: escultura não é questão de forma, mas de matéria, é devir. E aí eu fico pensando qual é a conexão disso com a física, né? Esse devir, né? E essa matéria quase imaterial, como o vapor que você faz. Como é que a física, né, e a química inorgânica, na verdade, atravessam também o teu trabalho e se misturam com essa outra experiência, né? Tudo bem, o teatro te dá essa noção do cênico, né? Do espaço, porque o teatro mexe com o corpo, mexe com o movimento. Eu fiquei vendo o teu trabalho no ateliê, na última vez que eu estive aí conversando contigo, e eu, né, naqueles objetos que estavam em cima da mesa, eu vi uma certa, apareciam pequenas maquetes para cenários, né? Mas isso é uma experiência nova, que a gente quer falar contigo mais na frente. Mas eu quero saber de você agora, como é que a física vai entrar até esse momento no teu trabalho, né? Com a evaporação, a solidificação, como é que esses conceitos vão entrar para você? Por que que eles passam a te interessar ou já te interessavam antes?
A minha mãe era matemática e esses livros de física e matemáticas e esses assuntos, porque ela foi fazer matemática, eu já tinha uns 10 anos, então tinha umas pessoas que iam lá e eles estudavam, isso estava ali, estava presente de alguma forma. Até os livros que eu uso hoje em dia, que eu leio, eles eram delas, alguns, né? Depois outros eu fui comprando. Agora, a física, na verdade, eu leio como literatura, né? Como poesia. Ela me inspira muito. As introduções, as descrições são poéticas para mim, assim. Então, eles são uns gatilhos. E eu não uso literalmente, né? Como se fosse um empirismo poético. Eu descobri a patafísica. Que eu encontrei realmente a física que me interessa, porque a patafísica foi um termo cunhado pelo Alfred Jarry, que ele é mais conhecido ele era um escritor. Ele escreveu o Burrey. Você vai saber quem é. Então, ele é dessa turma do UNESCO, ele vem antes ali do surrealismo. Então, e aí, ele, num livro dele chamado Doutor Fastrol, esse personagem, ele então fala sobre a patafísica, que é uma ciência para além da física, né? É a ciência das soluções imaginárias e das leis que regulam as exceções. E aí, finalmente, eu acho que eu encontrei a minha física.
Por conta de quê, Débora? Porque ela regula as exceções.
É porque ela é uma ciência das soluções imaginárias. Então, isso eu achei lindo, isso eu achei perfeito. Porque, na verdade, os objetos, as esculturas que eu construo, não são para. Eu não quero elucidar questões práticas, né, da física. Elas servem para contemplação, né? É a poética da experiência. São contemplativas, enfim. É
Eu
um.
acho que mais do que contemplativas, elas são vivenciais. E aí isso me lembra né, o Bourriaud e toda essa experimentação que vem com ele, né, esse pensamento de que a arte é uma coisa, né, que já vem com a Lígia também, que é proposicional. Né? Você propõe a pessoa estar ali naquele espaço para vivenciar uma experiência, né, para ser atravessada por ela. Né? E eu acho que essas coisas do instante, como você fala, né, que a física acaba te conduzindo, né, que a escultura, né, tua experiência que a escultura não é uma questão da forma propriamente dita, mas desse devir que é essa, né, sob meu ponto de vista, é esse momento em que você está naquela situação a que você se propõe estar, né, que é entrar numa galeria, que entrar no museu para absorver a experimentação daquele momento que o artista está propondo. E eu acho que essa experiência que você propõe com o teu trabalho, né, e que eu acho que aí o teatro, eu fico vendo isso pela minha experiência com o teatro também, é que você não é só um espectador, né? Você também está com o corpo inteiro ali, teu corpo está atravessando a galeria, teu corpo está atravessando o som da água que pinga, a fumaça que essa água evaporando faz, né? Então, você não precisa de muita informação, você não precisa saber que a artista tem um interesse pela física ou passou pelo teatro, nada disso. A experiência em si, o vivencial já é o importante, né? A vivência daquele momento único, né? Que acontece dentro da galeria. Pode acontecer na rua também.
Tem um outro termo que eu gosto de usar, que é o espaço tópico. Então, que eu acho que também pode falar desse lugar onde eu proponho, né, que as coisas aconteçam e que sejam absorvidas, né? Porque tudo, acho que é isso.
Você no dia que a gente conversou aí, que você me mostrou o trabalho novo, que eu fui aí para ver, né? Que é um trabalho ainda em andamento, você está pesquisando e, enfim, está desenvolvendo. Você falou de percurso, né? E eu queria entender um pouco mais, se é que você já aprendeu. Você falou que ainda estava construindo, então eu não sei se você já tem clareza do que é esse trabalho. Porque eu fico curioso também na nossa experiência, na experiência que a gente vai ter na Barbie. Eu fico puxando um pouco essa coisa das questões novas que surgem para a gente, para ver como é que a coisa vai se dirigir daqui com todo mundo coletivamente, né?
Eu entendi que eu gosto de narrativa, sabe? E eu acho que eu estou falando sempre da mesma coisa. Enfim, se a gente coloca numa linha, assim, numa ordem, meus trabalhos, as projeções das gotas, as evaporações, as solidificações, depois as explosões da matéria, né, que foi o filme. Eu acho que dá para construir, é uma narrativa, um texto. Então, esse trabalho agora que eu estou fazendo, que eu dei o nome de Tenda Teta, que eu já venho fazendo há um tempo, eu já mostrei alguma coisa mais pingada, assim. Eu estou construindo circuitos. São circuitos escultóricos que as coisas vão acontecendo, e porque eu trato cada esculturinha ali como umas palavras, né? E aquilo realmente como um texto. Então, são mesas com várias esculturas e que no meio disso também tem dispositivos que funcionam, que pingam, que escorrem, que caem em outro lugar, como se fossem aqueles dominós, né? Que você empurra um e aquilo vai acontecendo. Tem uma coisa no meu trabalho também que eles são muito. Todas essas coisas são muito cíclicas, né? A água vem, pinga, escorre, sobe pela mangueira, vai de novo. Então, essa coisa que não tem começo nem fim, né? Por isso que eu falo do circuito, que também é muito presente, assim. Eu acho que em todos esses dispositivos que eu já criei, que eu venho continuando a fazer, me interessa, assim, um lugar que você não tem começo nem fim, mas ele é meio como eu acho que como a nossa existência, né? A gente está aqui, a gente vai virar pó, a gente vai voltar, ou vai para o éter, né? Vai evaporar, vai. Então, são esses circuitos. E aí, meu último trabalho, onde eu explodi tudo, a explosão é o cume da desordem máxima, né? Que você vai na entropia, né? Eu estou trabalhando com a sintropia, né? Então, eu estou trabalhando muito com cimento, com argila, são materiais que eles acontecem quando eles não tem mais água. E esse nome, Tenda Teta, tem uma deusa egípcia que se chama Nut, e ela se apresenta sempre na forma assim de um U, né? As mãos na terra e os pés também. Ela fica meio. E me parece ser uma tenda. Ela é que me inspirou tudo isso. Ela é a deusa da noite, então o corpo dela normalmente está representado com muitas estrelas e tal. O pai, o deus. O pai é o vento e a mãe é a umidade. Então, e ela está assim nesse formato de tenda. E teta, porque quando ela pariu, quando ela foi mãe, ela amamentava, então os seios ficam pingando. Então, tenda teta a partir da deusa Nut. E aí eu vou desenvolvendo todos os essas ideias vão vindo.
Então, mas essa deusa, ela já participa dos processos de criações, ou isso entrou agora?
Ela veio no meio disso tudo. Eu estava procurando, estava lendo, e eu vi essa imagem. E aí, então, quando eu vi aquela deusa com os peitos. Ah, porque ela também é muito associada à imagem de vaca.
Você acha que pode ter nesse momento da produção desse trabalho uma conexão com essa atualidade, né, dos discursos, né, que estão tão permeados e tão ligados à produção e análise da arte hoje contemporânea, né, que são, né, os segmentos de gênero, os segmentos de étnicos. Você acha que esse feminino, você se considera uma artista que produz em cima do feminino, né, que usa o feminino como uma forma de discurso também, ou ele está introjetado no teu trabalho de alguma maneira?
Eu acho que todos esses líquidos, né, toda essa água, tudo isso me parece muito feminino, assim. Essa deusa é super feminina,
Não, mas eu estou
feminista.
perguntando em termos, quer dizer, se o discurso, quer dizer, porque agora eu fico vendo, eu estava conversando com o Pablo lá no Mão, o Della Fonte, o curador, sobre essas questões, né? Porque ele tem feito curadorias, e eu fico, vi a última exposição no Parque Laje, o Tabu também. Enfim, isso vem acontecendo mais fortemente desde a exposição Kia. Foi polêmica, isso foi importante para trazer o discurso à tona, né? Mas eu tenho visto muita ênfase, assim, não digo excessiva, porque as pessoas têm que lutar por direitos. Então, por isso que eu pergunto do atravessamento do discurso. Então, eu às vezes olho um trabalho, né, que não necessariamente não é nem de uma mulher, nem de uma negra, nem de um trans, nem de um. Enfim. Mas tem sempre o um discurso por trás para poder justificar, pleitear, colocar, se instalar num espaço, né, que é o espaço do masculino, né, hétero, branco, todas essas discussões que estão cada vez mais fortes com essa
Essas
mudado.
questões que são importantes e que estão no nosso dia de luta aí, que a gente
Exatamente,
tem
mas
que
que estão
falar.
mais fortes com essa explosão desse fascismo absurdo no mundo inteiro, e parece que isso é a grande, né, o grande escudo para a luta.
Eu acho assim, Armando, explicitamente, assim, objetivamente, eu não começo a pensar nisso, né? Quer dizer, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. As coisas me vêm, né? Agora, é claro, o nome é Tenda Teta, é uma mulher que amamenta. Essa é a minha inspiração, é a base da inspiração. Então, é claro que o feminino está presentíssimo. No, nesse trabalho, eu acho ele muito sensual às vezes. Ele tem penetrações, os líquidos escorrem. Eu acho muito feminino. Eu acho que estão essas questões assim.
Tem me vindo muito, 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 muito essas questões de que você precisa de alguma referência, de gênero ou de etnia para poder produzir um trabalho, sabe?
Dentro do meu trabalho, enfim, eu sinto ele bastante feminino e com essas questões. Assim, dos próprios objetos, né? Eu uso um ferro de passar em cima de um banco e uma água que. Quer dizer, se você quiser ver, teve uma pessoa que escreveu um texto sobre esse trabalho. Que falava que eu usava coisas desse universo feminino, né? Que estavam, né, o ferro de passar roupa ou de uma coisa mais doméstica, feminina, e eu usava com uma violência, o ferro, ele está sendo ali. É violento quando o ferro está escaldando e uma gota d'água explode em cima dele. Eu fiz a instalação no quarto da Eva Klabin, essa outra que é a zona de lançamento, e as águas escorriam pela cama dela, né, no quarto de dormir. Então, todas essas águas me parece muito feminino.
É, você vê esse exemplo que você deu, né, do texto da pessoa, quer dizer, o olhar para o ferro vai direto para o feminino, né? Quer dizer, como é que a gente está contaminado pela linguagem, né, e pelas coisas? Como se um homem não pudesse usar um ferro, ou se ele usasse o ferro, denotasse que ele tem um feminino. Então, essas referências, eu estou falando isso por causa de interpretação de texto, interpretação de obra, sabe? Por que que tudo está tão vinculado? Por que que a gente não consegue olhar as coisas? Eu falo, a gente, o público, né? A audiência, a maior parte dela, o seu especialista, sempre tem uma análise interpretativa, não consegue sentir, o objeto está contaminado por elas. Claro, está tudo contaminado, a gente vive, está contaminado por tudo, né?
Por significados, né? Eu acho que sim, né? Desde que a linguagem, desde que o mundo é mundo, a gente foi dando significado às coisas, né? Tem deixa eu ver se eu acho aqui. O Alberto Caeiro, que é o heterônimo do Fernando Pessoa, né? Ele, no poema O Guardador de Rebanhos, ele fala: as coisas não têm significado, elas têm existência. Se a gente pudesse olhar as coisas por esse viés, por esse lugar, a gente estaria menos contaminado, né? De tantas significações, se a gente.
Exatamente. E esse texto, eu acho que eu até encaminhei esse texto para você. Ele é um texto complexo, esse texto da Alexandra. Mas ela fala de tudo isso para questionar a audiência, né? Como é que a gente enxerga? Como é que se enxerga o objeto de arte? Porque ele não é uma coisa simplesmente, né? O teu ferro de passar não é um ferro de passar. Ele está ali por uma questão estética, uma eleição tua, né? Você podia ter construído uma placa, né, quente, que, né, e não ser um ferro, mas é uma eleição poética, né?
Mas é quando você escolhe o material e você coloca um material, você elege um material, né, e não outro. São palavras, né, que são quase. Eles carregam esses significados, eles carregam isso, infelizmente, né? Se não, se, quando, é difícil descolar da. Então, se eu escolho, sei lá, um coador de pano, que é onde escorre ali, ele tem lá os significados dele. Você pode embaralhar isso e conseguir dar outras formas, mas, enfim, as interpretações vão existir a partir das suas escolhas, né?
É, porque a sensação que eu tenho hoje é que a gente, de alguma forma, essa desconstrução da linguagem, porque tem uma tentativa de desconstrução, a gente entende, e essa entrada toda de entrada de novos olhares, né? A gente olha, passar a olhar para a produção do índio de uma outra forma, como foi aquele artista que estava na Bienal de São Paulo, que acabou falecendo, que foi uma obra que chamou muito a atenção. Quer dizer, os trans, os negros começam com produções específicas, trazendo um novo olhar. Parece que é uma tentativa de mudança ou de acréscimo, de nova visão das coisas. Mas eu sinto que alguma coisa falha, que a gente acaba voltando para o ferro de passar, a gente acaba voltando para o coador, a gente não consegue desfazer essa coisa tão, tão cheia de ranço, e assim não consegue ver o mundo diferente, né, do que a gente poderia ver, como você falou aí. As coisas são coisas, e não são essas coisas nomeadas por essa história dos homens, da humanidade durante esse tempo todo, né? Claro, no sentido das diferenças.
Arrancar essas coisas enraizadas, mudar conceitos. A gente está aqui para brigar e ficar mudando. Acho que a arte ela é tão libertadora porque a gente vai criando novas possibilidades de mundo, né? A gente tenta fazer justamente esse olhar, viciado, esse olhar para cá, a gente tenta virar ele, né? Falar, ó, tem outros lugares para a gente